desta corte e desde já cumprimento a todos que participam dessa sessão de julgamento, registrando a presença do membro do Ministério Público Federal, doutora Maria Luísa Rodrigues de Lima Carvalho. Desejamos a todos uma boa tarde e um trabalho profícuo e harmonioso. Inicialmente, registro a presença da juíza federal convocada, Juliana, que está substituindo a desembargadora federal Ana Yucker em suas férias, dando-lhe a ela suas boas-vindas em meu nome e em nome de todos os integrantes da nona turma. Informo que esta sessão observará as disposições da resolução 645-2025 do CNJ sobre captação de registro audiovisuais em atos processuais. Advirto às partes, aos advogados, aos presentes, acerca das vedações contidas na mencionada resolução, esclarecendo que, caso alguma das partes manifeste interesse em gravar o ato, deverá observar o que nela está disposto. Informo ainda que esta sessão também observará no seu roteiro a portaria 13A, número 1, de 22 de agosto de 2025, que disciplina sessões de julgamento presenciais e ou videoconferência no âmbito desta turma. Destaco que as sustentações orais serão realizadas de forma sequencial, conforme a ordem de inscrição e por relator, sendo priorizados advogados com idade igual ou superior a 60 anos e aqueles que apresentem justificativa relevante. As atas das sessões anteriores foram distribuídas como de costume, não foi registrada nenhuma objeção e então restaram aprovadas. Concedo a palavra ao membro do Ministério Público Federal para manifestação, tendo em vista haver processos e itens com intervenção deste órgão ministerial.
Desejo boa tarde a todos e, desde logo, manifesto minha reiteração a todas as manifestações ministeriais já lidas e aprovadas por mim.
Obrigado, doutora. Bom, consulto, então, os advogados naqueles casos em que o sistema indica que o voto está favorável ao seu cliente da sustentação oral, se tiverem concordarem na transformação em preferência em vez de sustentação oral. Superadas, então, as questões iniciais, passamos então ao julgamento dos feitos segundo a ordem de inscrição. Eu chamo a julgamento item 562, de relatoria desembargadora federal Aldice Santana, advogada Ana Carolina Celari Silveira Eusébio. Encontra-se?
Só um minuto. Boa tarde, excelência. Estou presente.
Esse item aí é o 562, relatora desembargadora federal de Santana, processo 522.57.12.2023. Há registro aqui como uma proposta de voto. Não conheço da remessa oficial, rejeito a matéria preliminar e no mérito, nego o provimento da apelação do INSS. A senhora concorda em preferência ou quer sustentar?
Concordo.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, no item 562, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutora. Boa tarde.
Perfeito. Obrigado. Boa tarde a todos.
Passamos ao item 563 da pauta, o advogado Oswaldo do Bem Borba.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, doutor Oswaldo. Nesse item 563, processo 5.231.95.2024, a proposta de voto é rejeita a matéria preliminar e dou parcial provimento à apelação do INSS para, nos termos da fundamentação, ajustar os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, fixar os honorários advocatícios em conformidade com a súmula 111, reconhecer a isenção da autarquia ao pagamento das custas processuais. O senhor concorda em transformar em preferência?
Com certeza. Dispensa
Perfeito.
sustentação oral e pode julgar como preferência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Obrigado, doutor. Passamos ao item 596 da pauta, a advogada Neide Elias da Costa. Doutora Neide.
Estou aqui, excelência. Boa tarde.
Perfeito. Boa tarde. Nesse item, é o processo 500-516-79-2024, autor Brás Gomes da Silva. A proposta de voto é: rejeito a matéria preliminar, não conheço de parte do apelo do INSS, no tocante ao pedido de incidência da súmula 111, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para determinar a compensação dos valores eventualmente pagos a título de auxílio por incapacidade temporária ou outro benefício cuja acumulação seja vedada por lei após a data de início do benefício concedido desta ação, observados os conceitos legais na forma da fundamentação. Concorda em transformar em preferência, doutora?
É unânime, excelência.
É unânime.
Perfeitamente, concordo plenamente. Muito obrigada.
Então, proclamo o resultado no item 596, nona turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Chamando o item 600 da pauta, o advogado Sérgio Henrique Pardal Bacelar.
Presente, Excelência, estamos aqui.
Boa tarde. Doutor,
Boa
nesse
tarde.
item 600, é o processo 508-562-79, com o autor Ronaldo Alves Ferreira, proposta de voto é: dou provimento à apelação da parte autora para determinar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, observados os honorários advocatícios e termos da fundamentação.
Perfeito, muito obrigado, Excelência. Pode declarar.
Enfim. Então, vou converter em preferência e proclamo o resultado. A nona turma, no item 600, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor.
Obrigado, Excelência.
Chamando o item 196 da pauta, o advogado é Francisco Ivan Alves Bezerra. Doutor Francisco Ivan.
Oi, estou aqui, excelência.
Esse item é o processo 5.197.85-2021, autor Antônio Guardia Lourita. A proposta de voto é: nego provimento ao agravo interno. Concorda em transformar em preferência?
Concordo, sim, excelência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, no item 198, decidiu por unanimidade nos termos do voto da relatora. Muito obrigado. O item 199 da pauta, relatoria desembargadora federal Cristina Melo, chamando o doutor César Miranda da Silva.
Perfeito, excelência, estou por aqui.
Doutor César, nesse processo aí, 199, é o Jorge Elie, relatora desembargadora federal Cristina Melo. A proposta de voto é: nego provimento ao agravo interno. Concorda em transformar em preferência?
Concordo, excelência, concordo,
Então,
especialmente ao senhor.
proclamo o resultado no item 99, a nona turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Obrigado, doutor. É o item 247 da pauta agora. A advogada é Thaisa de Carvalho Pérez Satorato Pereira, doutora?
Doutor Gilberto, estamos entrando em contato com ela, tá?
Então, vamos chamar o item 258. O advogado é Fábio Henrique Martarelli.
Presente, Excelência.
Doutor, é o item 258, relatora desembargadora Cristina Melo, processo 515-51-41. O autor é Carlos Alberto Lazzarini. A proposta de voto aqui, entendendo rígido o julgado proferido, não sendo caso de retratação, a que alude o 1040, inciso 2 do CPC. Concorda em preferência?
Excelência, até peço desculpa, eu não advogo normalmente em tribunais, esse é um dos primeiros casos que eu vou atender. No efeito prático, você consegue me explicar?
Nesse caso aqui, o indicativo é que está atendendo o interesse do seu cliente. Aí o processo veio para retratação, não se entendeu o que seria para retratar e manteve o entendimento que estava esposado. Se eu tenho alguma dúvida, a relatora pode esclarecer.
De novo, peço desculpas, né? Exatamente também por não ter prática aqui nesse tribunal, de compreender somente o que foi a decisão, tá? Então, se a decisão é favorável a ele.
Doutora Cristina Mello.
Agora sim. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Cumprimento a todos, a sua pessoa. Eu vou, doutor Fábio, eu vou ser um pouco sintética, porque estou com uma dificuldade de fala, porque fiz uma cirurgia, tirei os 4 sisos ontem, então estou um pouco comprometida. Mas é exatamente isso que o doutor, o desembargador Gilberto Jorge explicou. O seu cliente ganhou a causa. No caso, no recurso que o senhor... enfim, ou outro advogado depois, não vai piorar a situação dele. E aqui na turma, a gente costuma fazer assim. Se o advogado quiser ainda assim sustentar, tudo bem, mas ele já ganhou o recurso, entende? Então, a gente faz dessa forma. Se o senhor quiser, eu posso ler aqui o dispositivo, posso ler a decisão, o senhor que sabe.
Você poderia fazer? Eu acho que não tem necessidade de eu sustentar, até para não ocupar o tempo de vocês. Mas eu gostaria de ver a decisão por questão de ausência prática, tá? Só para me resguardar ali com relação à real decisão.
Então, nesse caso, eu vou pedir... Bom, pergunta ao presidente. Nós se a gente pode ler agora seguinte, ou a gente...
Podemos fazer o seguinte. Davi, você consegue remeter o texto dispositivo para o advogado?
Opa, vai ficar...
O dispositivo é aquele que foi lido, né? Aqui é o tema 1124. E não houve aqui, eu entendi que não era o caso de fazer a retratação. Então, eu teria que realmente...
Me permite, aí é só a questão do efeito financeiro.
Exato.
É na data do requerimento administrativo ou é na data da citação? A doutora afirmou o entendimento e a turma que está acompanhando que seria da data do requerimento, é isso.
Até perfeito, era exatamente isso.
Tá bom.
Explicado, concordando.
Foi o que o senhor pediu, o senhor foi atendido. Aí eu não retratei, entendeu?
Qualquer dúvida, perfeito, o senhor entra com embargo de declaração que a gente analisa essas questões. Então, proclamo o resultado, a nona turma, por unanimidade, no item 258, decidiu nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutora Cristina, doutor.
Obrigado.
Passamos ao item 635, o advogado Felipe Penteado Valera.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde, doutor. O item 635, relatoria desembargadora Cristina Mello, processo 526.94.07, o autor é Maurílio Alves da Silva. A proposta de voto é nega o provimento ao agravo interno do INSS.
Não tenho interesse em sustentar.
Perfeito. Proclamo, então, o resultado, a nona turma do item 635, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutor.
Obrigado. Boa tarde.
Tarde. Passamos ao item 360 da pauta, a doutora Jaqueline Conessa Carinhato de Oliveira. Doutora Jaqueline.
Boa tarde.
Oi? Boa tarde. Doutora, nesse item 360, de relatoria da juíza federal convocada Juliana, o processo é o 56.52.608.25, autor Eva, a proposta de voto é em retratação, voto por dar provimento ao agravo interno da parte autora para reconhecer o exercício da atividade rural na condição de segurada especial no período de 2/1/75 a 5/3/87, estabelecendo por conseguinte a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição Deste ADER 10/7/2017, aplica-se o tema 1018 no caso concreto, facultando-se a parte autora opte pelo benefício judicial ou manutenção do administrativo sem prejuízo da execução das parcelas do primeiro. Concorda em transformar em preferência?
Com certeza, excelência. Concordo.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, no item 360, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Muito obrigado.
Obrigada.
Doutor Gilberto, a doutora Thais, do item 247, folha 12, já se encontra.
Então, folha 247?
Isso, item 247.
Boa então, vamos tarde.
O item 247, boa tarde. Doutora, é a relatora, a desembargadora Cristina Mello. O autor é Wilson Roberto Moraes. A proposta de voto nega o provimento ao agravo interno. Concorda em preferência?
Sim.
Perfeito. Então, eu proclamo o resultado. No item 247, a nona turma, por unanimidade, decidiu nos votos, nos termos de voto da relatora. Muito obrigado. Passamos, então, agora ao item 29 da pauta, a advogada Priscila Sumares de Oliveira. Simão?
Ainda não se encontra, doutor.
Perfeito. Então, vamos para o outro, depois voltamos nesse. O advogado Daniel Pessoa da Cruz.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde, doutor Daniel. Doutor Daniel, o item é o 508, a relatora desembargadora Daldir Santana, processo 575-2875. O seu cliente é José Daniel Torizete Vaz do Nascimento. O senhor está com a palavra para sustentação oral pelo prazo regimental, concordando com a dispensa do relatório de costume.
Perfeito, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-lo, estender os cumprimentos às suas eminentes pares, servidores, representantes do Ministério Público Federal, advogados. Desejo uma ótima tarde a todos. Excelência, o caso em tela, ele trata de um pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, cuja sentença de primeira instância foi parcialmente procedente. Reconheceu ali apenas o período de 2/1/79 a 30/9/82. Em relação a esse período, excelência, o INSS ele recorre da sentença, alegando que esse período não poderia ser reconhecido por ausência de responsável por registros ambientais. Silências, quanto em relação a esse argumento propriamente dito, tem que ele não merece prosperar pelo seguinte. Em 1982, não havia exigência legal para elaboração de laudo técnico, com exceção para o agente nocivo ruído e para calor, que sempre dependeu de quantificação e sim precisaria de laudo técnico. Contudo, a sentença de primeira instância reconhece o período de atividade especial por exposição a agentes químicos, propriamente dito, defensivos agrícolas, organoclorado e organofosforado. Se deu uma atividade como trabalhador braçal, atividade de plantio de batatas, né? Trabalhava fazendo a pulverização, o emprego desses defensivos agrícolas. Então, o argumento de que a ausência de responsável técnico justificaria o afastamento do reconhecimento desse período, ele não se justifica. E por mais um motivo, excelência. O PPP fornecido pela empresa, ele traz sim responsável por registros ambientais. Contudo, esse responsável pelos registros ambientais é um laudo, foi decorrente de um laudo extemporâneo. O PPP, no campo de observações, traz essa informação, né, informando que o documento foi preenchido com base num PGRTR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos de Trabalho Rural, referente ao ano de 2022. Informa, inclusive, que não houve alteração no layout de trabalho. Esse documento, excelência, esse PGRTR, é um documento que ele é aceito pelo INSS, pela Instrução Normativa 128 de 2022, como um substitutivo do LTCAT, porque ele traz as mesmas situações. Ele é fornecido, ele é elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, ele traz ali os agentes nocivos aos quais esteve exposto. Então, além de se tratar de um período que não exigia elaboração de laudo para fins de atividade especial por exposição a agente químico, né? O documento não só ele traz o agente químico e traz informação de laudo também, ainda que de forma extemporânea, mas esclarecendo a ausência de alteração do layout, né? E essas informações com relação à aceitabilidade desse documento, excelência, está no artigo 279 e 277 da Instrução Normativa 128 de 2022 do INSS. Então, nada levaria a descaracterizar a validade desse documento, posto que o próprio INSS, na via administrativa, aceita esse documento. Então, peço aqui que, em relação ao recurso interposto pelo INSS, que esse seja afastado, mantendo o período ali reconhecido em sentença. Com relação ao recurso de apelação da parte autora, excelência, o juiz de primeira instância ele entendeu por bem afastar ali o reconhecimento dos períodos de 1/3/86 a 10/1/95, 3/2/95 a 31/3/2006 e 1/9/2006 a 3/12/2014. E por que disso, excelência? O juiz entendeu que as atividades exercidas pelo trabalhador, pelo recorrente, não estariam ali, não justificariam o reconhecimento das atividades como especiais. Alegou também que não haveria responsável técnico pelos registros ambientais e que o documento, esse PGRTR, mencionado no PPP, não serviria também, né? Mesmo argumento utilizado pelo INSS aqui no recurso de apelação. Como já mencionei, esse documento está listado na própria instrução normativa como um documento válido em substituição ao LTCAT. O INSS permite esse documento, criou-se esse documento justamente porque ele é autorizado. Está expresso na instrução normativa nos artigos que já mencionei. Com relação propriamente dita, as atividades... Nesses intervalos não reconhecidos, a função ocupada pelo recorrente era uma função de administrador, né? Então, entendeu ali que os agentes nocivos, o juiz em primeira instância entendeu que os agentes nocivos não seriam inerentes à função dele. Contudo, excelência, eu peço o Vênia aqui para mencionar pelo menos um deles, que a descrição é a mesma para todos os períodos que não foram reconhecidos. Realizava as atividades laborais na área de campo, efetuava operação e direção dos tratores agrícolas, né? Era responsável por toda a área operacional da propriedade, efetuando a coordenação, supervisão e distribuição das tarefas diárias dos colaboradores do campo, orientando a todos sobre as atividades que deverão ser realizadas e se atentando à qualidade da produtividade do serviço. Efetuava a operação de tratores, nas atividades de preparação do solo para plantio, adubação e calcário, plantio de batata, dentre outras atividades com maquinário agrícola. Quando necessário, efetuava também a manutenção primária nos níveis de máquinas, ou seja, lubrificação e lavagem superficial. Ainda que ele exercesse, ele ocupasse um cargo de denominação como administradores, a descrição da atividade exercida aqui demonstra que ele trabalhava de forma operacional. Ele era simplesmente o líder ali daquela propriedade, daquela fazenda, né? E ele coordenava o trabalho dos demais, mas isso não tirava do trabalho manual, do trabalho braçal, como o documento traz. Ele operava, ele era responsável por operar os tratores, os implementos, preparar o solo, adubar, pulverizar, aplicar os defensivos agrícolas. Então, excelências, o fato dele ocupar um cargo de denominação administrativa, por si só, não tira dele a possibilidade do reconhecimento da atividade. E isso, inclusive, excelência, é o que trata a própria legislação trabalhista, no artigo 62, que fala da primazia da realidade das atividades. A denominação do cargo não é o mais importante aqui, e sim a atividade dele. A própria Instrução Normativa 128, também de 2022, ela traz no artigo 287, no parágrafo 5º, o seguinte texto. O exercício de função de chefe, gerente, supervisor ou outra atividade equivalente, desde que observada a exposição a agentes prejudiciais à saúde, químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes, não impede o reconhecimento de enquadramento do tempo de serviço exercido em condições especiais. A instrução normativa traz isso de forma expressa. A denominação do cargo pouco importa. O que a gente tem que analisar se ele fazia o trabalho. Está expresso no documento que ele realizava as atividades construtoras. O ruído avaliado, a vibração avaliada, os produtos químicos avaliados e indicados nesses PPPs aqui, excelência, eles demonstram que eles são intimamente inerentes a essas atividades que ele exercia na operação do trator, que está expresso no documento. E ainda assim, excelência, que se existisse alguma dúvida, isso aqui poderia ser objeto de uma delação probatória, poderia até ser realizada uma perícia se fosse o caso. A empresa está informando que ele exerce atividade. Uma prova de que não existia essa atividade. O afastamento dessas informações do documento, ele não só contraria as provas, ele resulta num julgamento baseado pela ausência de uma informação, porque assim, está se falando que ele não estava exposto quando a prova técnica diz expressamente que ele estava. Não tem um documento que não diga que ele não estava exposto, pelo contrário, de forma expressa, informa que existia a exposição a esses agentes nocivos. Então, excelências, a documentação ela está regular, preenchida com base no documento, no PGRTR, que é autorizado pela instrução normativa do INSS a substituir o LTCAT, desde que ele atenda aos requisitos, que é ser emitido por um engenheiro, mas isso está expresso no campo de observações do PPP. Ou seja, a regularidade formal do PPP ela é aceita. Informa o PPP que, ainda que extemporâneo, que não houve alteração no ambiente de trabalho, que atende também o que dispõe essa instrução normativa. Traz a exposição a agentes nocivos, químicos e físicos, ruído acima do limite de tolerância e vibração acima do limite de tolerância, permitindo aqui o reconhecimento de todos esses períodos como atividade especial. Então, com essas considerações, excelências, eu peço que seja negado provimento ao recurso do INSS e seja dado provimento ao recurso de apelação da parte autora para reconhecer esses períodos especiais e determinar a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição conforme pleiteado na inicial. Com relação ao termo inicial dos efeitos financeiros, excelência, houve aqui o requerimento administrativo de revisão que permite a concessão do benefício a partir desta data. Então, com essas considerações, eu peço o provimento mencionado. É o que eu tinha a sustentar nesse caso, eu agradeço.
Muito obrigado, doutor Daniel. Cumprimento pela sustentação oral. Com a palavra, a desembargadora federal da Aldir Santana, relatora.
Senhor presidente, eu tive que momentaneamente fechar minha câmera, porque estou ouvindo. Caiu duas vezes a minha conexão e deve ser a minha internet. Não é do PJE, tá? O pessoal cai a conexão fora e diz que é o PJI. Mas tudo bem. Vale o registro sempre, quando o problema é de conexão e não é de sistema processual. Eu também endosso as palavras de Vossa Excelência em relação à doutora Juliana, que está conosco aqui, nesse substituindo a doutora Ana, com o mesmo grau de proficiência e excelência. Cumprimentar a doutora Daniel, que traz faz uma sustentação precisa e sempre instigadora, de modo que eu vou adiar a apresentação do voto e aproveitando também para um pronto restabelecimento da Cris, que está aí no sacrifício para não impactar a nossa sessão. É isso. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado. Então, proclamo o resultado parcial do item 508, após sustentação oral, adiado por indicação da relatora. Muito obrigado, doutor Daniel.
Eu que agradeço, excelência.
Doutora Priscila Simão de Oliveira.
Nada ainda, doutor.
Então, vamos para outro item aí, depois voltamos. Doutor Alisson Thiago dos Santos.
Estou aqui, doutor. Boa tarde.
Boa tarde. Doutor Alisson, é o item 123 da pauta de minha relatoria, processo 5074-760-72-2026. Autora Vilma Silva de Oliveira. Se o senhor estiver de acordo em dispensar a leitura do relatório, o senhor está com a palavra de sustentação oral pelo prazo regimental.
Senhor, poderia ouvir o relatório? Por obséquio?
Oi?
Poderia ouvir o relatório por obséquio?
Sim, o senhor pode fazer uma síntese do caso já dirigindo de acordo com a sustentação oral. Fica até melhor para, inclusive, pontuar e esclarecer os demais relatores e, inclusive, até aperfeiçoa eventual falha do relatório.
Perfeito. Boa tarde a todos. Cumprimento ao doutor desembargador relator deste processo, Gilberto Jordan. Estendo os cumprimentos aos demais desembargadores que fazem parte deste ilustre colegiado julgador. Cumprimento também ao doutor membro do Ministério Público. Estendo meus cumprimentos aos novos colegas advogados, serventuários da Justiça que muito contribuem para que essa sessão esteja ocorrendo na data de hoje. Excelências, tentarei ser o mais breve possível, pois sabemos que o tempo de vossas excelências é precioso, de modo que procurarei ser o mais objetivo possível para que possa debruçar sobre os demais processos incluídos na pauta de hoje. Excelências, trata-se de um recurso de apelação interposto em demanda que objetiva a concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o BPC Luas. E com a devida vênia, o caso de julgamento é daqueles em que a improcedência não se sustenta, excelência, diante do conjunto probatório dos autos. Desde logo, é imprescindível delimitar corretamente a controvérsia. Na via administrativa, conforme consta expressamente no ID 63/2021-19-9, página 48, o próprio INSS reconheceu a existência de impedimento de longo prazo da parte autora. Este fato é controverso. O indeferimento do benefício não decorreu da ausência de deficiência, mas exclusivamente de um suposto óbice formal, a alegada desatualização do cadastro único. E aqui reside o primeiro ponto que precisa ser enfrentado com objetividade. Conforme ID 35.17.86.140, o cadastro único da autora encontra-se absolutamente atualizado. Havia sido atualizado cerca de 2 meses antes do requerimento administrativo, que afasta completamente o fundamento administrativo utilizado para o indeferimento. Portanto, excelências, o único fundamento utilizado pela autarquia para negar o benefício simplesmente não subsiste. Superado esse ponto, o que se tem é um cenário em que a deficiência já havia sido reconhecida administrativamente, o critério socioeconômico foi amplamente comprovado nos autos e, ainda assim, o pedido foi julgado improcedente. E por quê? Exclusivamente em razão de uma perícia judicial que, com a máxima vênia, não se sustenta sob um crivo técnico-jurídico. E aqui passo ao ponto central dessa sustentação. A perícia judicial é contraditória. Excelências, conforme consta do próprio laudo pericial, a autora é portadora de diabetes mellitus, insulina dependente, transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos e fratura de vértebra lombar. Além disso, conforme D 35.17.86.143, página 13, há exame de tomografia que comprova fratura na coluna e na página 17 consta laudo médico do SUS atestando transtorno depressivo grave com acompanhamento contínuo junto ao CAPS. Trata-se de acompanhamento que perdura por anos com o uso de contínuo de medicações como amitriptilina, sertralina, prometazina, carbonato de lítio, risperidona, glisazida e insulina humana. Ou seja, excelências, estamos diante de uma paciente com lesão na coluna, diabético, insulino dependente, portadora de depressão em quadro gravíssimo, com hipertensão e que faz uso de múltiplas medicações, inclusive sedativas. Não se está diante de um quadro clínico irrelevante. E aqui surge a primeira grande contradição. O próprio perito reconhece todas as doenças alegadas na exordial, inclusive no item 2 do ID 35.17.83.230, página 25, afirmando expressamente que sim, foram constatadas as patologias alegadas. Ora, excelências, se todas as doenças são reconhecidas, como se conclui pela capacidade laboral? E mais, no item 10 deste mesmo documento, o perito afirma tratar-se de patologia de origem multifatorial, mas sem sintomatologia ativa no momento da perícia. E aqui está outra contradição grave. Como se pode, em um único ato pericial, afastar a gravidade de uma doença psiquiátrica que é de natureza longitudinal, exige acompanhamento contínuo, é tratada há anos pelo CAPS e com uso de medicação controlada pesada? Excelências, com todo respeito, transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos não se afere em um único momento. E mais grave, o laudo foi elaborado por um profissional que não é especialista da área de psiquiatria ou psicologia, o que fragiliza ainda mais a conclusão quanto ao quadro mental da autora. E não para por aí. O laudo afirma ausência de limitações funcionalmente relevantes, porém, reconhece fratura na coluna, reconhece diabetes grave, reconhece transtorno psiquiátrico severo e ainda assim atribui independência total em diversas atividades, capacidade e capacidade laboral plena. Isso é incompatível com a realidade clínica descrita. Excelências, me permitam um exemplo simples. Como uma pessoa que faz uso diário de medicações sedativas, que sofre de depressão grave com sintomas psicóticos, que possui fratura na coluna e diabetes insulino dependente, poderia exercer atividade laboral regular, com produtividade, constância e segurança? Não há razoabilidade nessa conclusão. E mais, o laudo desconsidera completamente o contexto social da autora. E aqui entra outro ponto fundamental. O relatório social ID 35178612 é categórico ao afirmar que a autora se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, com renda per capita de apenas R$ 66,66. Trata-se de núcleo familiar absolutamente vulnerável economicamente. O próprio estudo social concluiu que a renda é insuficiente para uma vida digna, ou seja, há impedimento de longo prazo reconhecido pelo próprio INSS. Há doenças graves comprovadas. Há vulnerabilidade social extremamente comprovada. E mesmo assim, o pedido foi julgado improcedente com base exclusivamente em um laudo isolado. Excelência, essa prova pericial está completamente dissociada do restante do conjunto probatório. É uma prova isolada. Uma verdadeira divergência oceânica em relação aos laudos realizados pelo SUS, ao acompanhamento pelo CAPS, ao reconhecimento administrativo pelo próprio apelado e ao estudo social realizado. E aqui, excelências, há um ponto que merece destaque. Em nenhum momento o perito judicial apresentou fundamentação técnica apta a justificar essa divergência oceânica em relação à perícia administrativa realizada pelo próprio INSS, que reconheceu expressamente o impedimento de longo prazo. Limitou-se a concluir de forma isolada pela capacidade laborativa, sem enfrentar de maneira específica e fundamentada os elementos que levaram a administração a reconhecer a deficiência da autora. E o que fez a sentença? A sentença baseou-se exclusivamente nessa prova pericial, ignorando todo o restante. Eis com a devida vênia, não se sustenta. O benefício de prestação continuada, excelência, exige análise biopsicossocial. E o que se tem aqui é uma análise restrita, reducionista e desconectada da realidade da autora. Excelência, desse cenário, com a máxima vênia e o mais elevado respeito ao douto membro do Ministério Público Federal, ousa a parte apelante apresentar respeitosamente divergência quanto ao parecer exanado nos autos. Isso porque, embora sempre se reconheça a relevância institucional do Ministério Público na tutela da ordem jurídica e dos direitos fundamentais, entende-se no presente caso que o parecer não enfrentou em sua integralidade elementos probatórios de extrema relevância constante nos autos. Com o devido respeito à manutenção da conclusão ministerial, acabaria por desconsiderar o reconhecimento administrativo da deficiência, a regularidade do cadastro único, a hipossuficiência econômica extrema e as graves contradições contidas na perícia judicial. A manutenção da sentença nesses termos implica negar a efetividade a um direito fundamental com base em prova técnica inconsistente. Diante de todo esse contexto, excelências, o que se tem é um conjunto probatório robusto, coerente e harmônico, exceto por uma única prova isolada, contraditória e tecnicamente frágil. Por essa razão, requer-se o provimento do recurso para reformar a sentença, com a consequente concessão do benefício assistencial à parte autora. Subsidiariamente, requer-se a anulação da sentença para a realização de nova perícia, desta vez feita por equipe multiprofissional, com abordagem efetivamente bi ou psicossocial. Por fim, excelências, não se pode perder de vista que se trata de pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, cujo direito já foi, inclusive, reconhecido pela própria administração. Negar o benefício nessas circunstâncias é afastar a própria finalidade protetiva da assistência social. Agradeço a todos pela atenção, agradeço a atenção de Vossas Excelências, desejo uma boa tarde a todos, reitero meus agradecimentos a Vossas Excelências pela atenção dispensada, registro minha confiança neste grande tribunal e tenho a convicção de que, à luz do conjunto probatório dos autos, será devidamente realizada a justiça. Muito obrigado, Excelência, essas seriam as alegações a serem expostas aqui na minha sustentação.
Obrigado, doutor Alisson Thiago. O senhor foi muito feliz da pontuação dos pontos controvertidos e dos temas que deverão ser objeto de uma análise. Em razão disso, eu vou revisitar os autos. Então, eu proclamo o resultado parcial após sustentação oral, adiado por indicação do relator. Muito obrigado, doutor Alisson.
Perfeito. Muito obrigado, doutores.
Obrigado. O item 153 da pauta, advogada Cristina Nicolatelli de Souza. Doutora Cristina?
Olá, estou aqui.
Doutora Cristina, é o item 153 de minha relatoria, processo 532-2850-2020. Autora Estela Maria Galbetti. A senhora está com a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental, concordando com a despesa do relatório, se o caso.
Concordo, Excelência. Bom, boa tarde, senhor presidente, demais nobres julgadores. Gostaria também de cumprimentar os colegas e servidores aqui presentes e agradecer a oportunidade de fazer essa sustentação e talvez contribuir no julgamento do recurso de apelação da autora. No presente caso, a autora ela trabalhou a sua vida inteira em empresa aérea, a sua vida inteira. Em outubro de 2009, ela se aposentou por tempo de contribuição junto ao INSS. Só que o INSS ele não reconheceu nenhum período como tempo especial. Então, ela fez um pedido administrativo de revisão junto ao INSS, que foi indeferido, e posteriormente ela, então, ajuizou essa presente ação. Essa ação ela tem por objeto o reconhecimento do tempo especial e, posteriormente, a revisão da aposentadoria. O tempo discutido aqui é de 1978 até 2004. Então, de 1978 até 1997, nós buscamos o reconhecimento do tempo especial pela categoria profissional de aeroviária, porque ela trabalhava em empresa de transportes aéreos, e também por equiparação de telefonista, porque durante todo o seu labor, ela usava o headphone. Em todo momento, ela estava sempre com o headphone no exercício da sua função, né? E de 78 até 2004, nós também buscamos o reconhecimento do tempo especial por conta da exposição ao agente nocivo ruído. A função que a autora desempenhava aqui era de auxiliar e controladora de reservas de passagens aéreas. E a grande problemática que está em questão aqui era onde era desempenhada essa função. Em todo esse período de 78 até 2004, ela trabalhava do lado do galpão de chegadas e saídas de aeronaves e também de manutenção de motores das aeronaves. Então, o ruído naquele local era altíssimo. Por conta disso, a exposição ao ruído, né? Em relação a essa função, parece que o agente nocivo não era inerente, mas por conta do local onde ela trabalhava, o agente nocivo era inerente sim. Inclusive, os dois PPPs que foram juntados no processo judicial, tanto da VASP quanto da Kiklink, que são duas empresas aéreas, ambos demonstram que a atividade era exercida do lado desse galpão de chegada e saída de aeronaves e também de manutenção dos motores, e aí por conta disso o ruído, né? Dentro da ação judicial, foi feita uma perícia judicial. Essa perícia judicial, em um primeiro momento, reconheceu a exposição de ruído de 88,6 decibéis e depois o perito judicial fez um laudo complementar e apontou que no período de 97 até 2004 ela estava exposta a 94 decibéis. A sentença, então, ela reconheceu alguns períodos como tempo especial, tanto pela categoria profissional quanto pelo ruído, reconhecendo o primeiro laudo do perito judicial de 88,6 decibéis, mas não reconheceu o período de 97 até 2003 como tempo especial. Então, a minha sustentação aqui na tribuna hoje, ela vai focar exatamente nesses períodos, de 97 até 2003. E nós buscamos o reconhecimento pela exposição a agente nocivo ruído. Esse período de 97 a 2003, o limite era 90 decibéis. A perícia judicial, como eu falei em um primeiro momento, ela apontou que o ruído era de 88 decibéis. Ela indicou isso para todos os períodos, porque ela fez a avaliação no momento da perícia. E lá no momento da perícia, registrou esses 88,6 decibéis. Só que aqui, a gente não está falando de uma perícia direta numa empresa ativa e contemporânea. Nós estamos falando de uma perícia por similaridade em uma empresa que já fechou há muito tempo, que seria a VASP. Então, não basta aqui um mero registro do nível de decibéis no momento da realização da perícia. A gente tem que avaliar também todos os laudos técnicos que foram feitos na época, então contemporâneos, que registravam os níveis de decibéis. Inclusive porque é sabido, né, que com o passar do tempo, as máquinas elas ficam mais seguras e, inclusive, muito mais silenciosas. E o motor de um avião comercial hoje, ele faz muito menos barulho que o motor comercial de avião em 1997. Tanto que, vou até um pouco além em questão técnica aqui, o motor de aeronave de 1997, ele atendia os requisitos do capítulo 3 e 4 da ICAO. E eles eram muito menos rigorosos em relação ao ruído. Hoje, os motores eles precisam atender o capítulo 14. E esse capítulo 14 é muito mais exigente. Então, para ter uma ideia, fazendo um resumo aqui, as aeronaves de 1997, por conta do ruído e por não atender esse capítulo 14, elas nem poderiam levantar voo, nem seriam, não poderiam operar. E isso significa, então, que os aviões de 1997, nas condições da época, eles nem poderiam voar por conta do nível de ruído. Isso demonstra, então, claramente que o nível de ruído no passado era significativamente maior que o atual. Então, nós impugnamos o laudo pericial e judicial, que apontou 88 decibéis, e pedimos que o perito fizesse a perícia não só constatando o ruído no momento da perícia, mas também que ele avaliasse de forma direta as provas que foram juntadas no processo judicial. E lá no processo judicial, tanto lá no pedido de revisão administrativa quanto no processo judicial, nós apresentamos um laudo técnico elaborado pela VASP em 1995. Esse laudo técnico ele foi feito justamente para avaliar o local que a recorrente trabalhava. E lá ele aponta que no setor que tinham as atendentes de reserva e controladoria de reserva, a exposição ao ruído era 94 decibéis. Então, o que o perito fez por conta da nossa impugnação? Ele apresentou um laudo complementar, e nesse laudo complementar, ele fez a análise de todo o laudo técnico da VASP, e ele aponta de forma expressa que no período de 97 até 2002, o ruído que a autora estava exposta era de 94 decibéis, então acima do limite de tolerância. Então, fazendo um resumo e já me encaminhando para o final, nesses autos foi feita uma perícia judicial, foi apresentado o laudo complementar pelo perito judicial e esse laudo complementar aponta que de 97 até novembro de 2002, o ruído que ela estava exposta era de 94 decibéis. Então, resumindo, temos um laudo técnico da VASP feito em 95 de forma contemporânea que fala que o nível de decibéis era 94 e temos também um laudo complementar feito pelo perito de confiança do juízo que reconhece os 94 decibéis na época. E é exatamente por isso que esse período de 97 até novembro de 2003, ele deve ser reconhecido como tempo especial, porque essa exposição de ruído a 94 decibéis, ela está acima dos limites de tolerância permitidos na época, que era de 90 decibéis. Então, essas eram as minhas considerações. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição.
Muito obrigado, doutora Cristina. Cumprimento para a sustentação oral, levantou bem os pontos controvertidos. E, em razão disso, eu vou, inclusive, adiar, então, esse feito para posteriormente. Então, proclamo o resultado parcial, após sustentação oral, adiado, feito por indicação do relator. Muito obrigado, doutora.
Obrigada, excelências. Boa tarde.
Doutor Gilberto, o item 29 da doutora Daldice, folha 17, advogada não fará sustentação oral.
Perfeito. Então, o item 29 fica registrado, houve dispensa de sustentação oral por advogada. Então, agora vamos para o item 160 da pauta, de minha relatoria. Advogado Jennifer Batista Frutuoso da Silva. Jennifer. Doutor
boa
Jennifer.
Tarde.
Boa tarde, doutora.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos.
160 de minha relatoria, processo 539.46.22, autor Edivaldo Vieira da Cruz. Eu concedo a palavra, então, para sustentação oral pelo prazo regimental, em concordando com a dispensa do relatório.
Bom, boa tarde a todos, excelentíssimo senhor desembargador presidente, nobres desembargadores que acompanham essa turma, ilustre representante do Ministério Público, demais colegas presentes, uma boa tarde a todos. Eu falo em nome do segurado Edivaldo Vieira da Cruz, em uma ação de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em 22 de outubro de 2019, a presente demanda busca o reconhecimento dos períodos laborados em atividades que não foram devidamente considerados pelo INSS e alguns períodos que também não foram reconhecidos em sentença, impactando diretamente na renda mensal inicial do benefício. No caso, ele envolve dois blocos principais. Seria o labor junto à padaria e confeitaria Seara Eireli e as atividades desempenhadas como trabalhador portuário avulso. Antes de adentrar o mérito, é imprescindível a gente enfrentar a questão de preliminar, pois a sentença indeferiu o pedido de prova pericial técnica, especialmente quanto ao labor exercido no ambiente portuário, configurando um cerceamento de defesa. O segurado, ele requereu na inicial expressamente a realização de perícia técnica no Porto de Santos, justamente para comprovar as exposições aos agentes nocivos do ruído, diante de algumas inconsistências apontadas. Contudo, o pedido da perícia e afastou a especialidade. O juiz, ao analisar o mérito, quanto à exposição do agente nocivo ruído, ele alega que não poderia utilizar o PPP juntado, porque ele entende que o pedido, por constar menor que 92, não seria viável, não haveria uma segurança jurídica para considerar esse documento. Então, acaba sendo uma conduta contraditória, ao passo que ele entende que não há como reconhecer e infere o pedido de prova técnica pericial. Então, nesse contexto, a gente requer o reconhecimento do cerceamento de defesa com a anulação da sentença e a reabertura da instrução. Superada a preliminar, eu passo ao mérito, que no referente aos períodos junto à padaria e confeitaria Seara Eireli, o segurado ele exerceu a função de forneiro e ajudante de padeiro, são quatro períodos que ele desempenhou as funções. O primeiro período, de 1 de agosto de 1982 a 31 de dezembro de 1987. O segundo período, de 1 de agosto de 1988 a 8 de fevereiro de 1989. O período, de 1 de setembro de 1989 a 20 de janeiro de 1998. E, por fim, 1 de novembro de 1999 a 9 de abril de 2000. Para comprovar a especialidade desses períodos, o segurado ele juntou um PPP do período de 1 de setembro de 89 a 20 de janeiro de 98, que consta a exposição ao agente nocivo ruído de 85 decibéis, além da exposição no agente nocivo frio. Além disso, em primeira instância, foi expedido um ofício para a empresa, onde a empresa juntou o LTCAT e o programa de gerenciamento de riscos, que demonstra que o segurado, durante todos os períodos exercido, ele estava exposto a câmeras frias que tinham grau Celsius. Nesses períodos, ele trabalhou como forneiro e ajudante de padeiro. E nesses documentos, tanto no LTCAT quanto no programa de gerenciamento de risco, traz a exposição a câmera fria para retirada dos pães e ingredientes. E também traz a descrição da atividade dele, onde ele era responsável pela organização das assadeiras. Então, o que, que a gente traz dessas informações? Que o mesmo, durante o labor, por ser responsável pelas assadeiras, no desempenho de ajudante, tanto como forneiro quanto ajudante de padeiro, ele tinha que adentrar câmeras frias durante a sua jornada de trabalho para desempenhar a sua função. Quanto à exposição a agente nocivo, o próprio INSS, na sua instrução normativa 128, de 28 de março de 2022, no seu artigo 301, reconhece a possibilidade do enquadramento até 5 de março de 97. E a gente tem um período anterior. E posterior a esse período, a jurisprudência já é consolidada no sentido de que é possível o enquadramento como especial do agente nocivo frio, ainda que não haja previsão nos decretos 2.172 e 97 e nos decretos de 3.048 de 1999, porque já é claro que o rol ali ele é exemplificativo. E quando o juiz, ao sentenciar, ele afastou a especialidade, dizendo que o contato com a câmera fria não era frequente, que ele entende pela intermitência. Contudo, a jurisprudência já é pacífica no sentido de que habitualidade e permanência não exigem uma exposição contínua durante toda a jornada, mas que isso aconteça no decorrer da jornada, que é o caso do nosso segurado, porque como ele era ajudante de padeiro, ele além disso, ele era forneiro, então durante toda a jornada, para exercer sua função, ele adentrava as câmeras frias. Então, a gente afasta essa questão da intermitência. No mais, a Turma Nacional de Uniformização já prevê um entendimento que a entrada de saída de um trabalhador de câmeras frias durante a sua jornada de trabalho não descaracteriza a permanência exigida para enquadramento da atividade especial pelo fio. Agente agressivo previsto no item 1.1.2 dos decretos 53.831 e 64. Então, assim, a gente já conseguiu demonstrar e a própria jurisprudência já reconhece. Mas ainda que superada essa, e vocês entendam pela, a vossas excelências entendam pela intermitência, o que se admite por mero argumentar, a gente precisa também destacar que essa exigência da habitualidade e permanência, ela veio a partir da previsão do parágrafo 3º do artigo 57 da lei 8.213 de 91, que só passou a vigorar com a lei 9.032 de 95. Então, para períodos anteriores a 28 de abril de 95, ainda assim, se reconhece, se a gente entender pela intermitência, a gente consegue enquadrar mesmo com a exposição intermitente. Além disso, a empresa ela foi oficiada para apresentar os PPPs dos outros períodos, porém a empresa não apresentou. Então, a gente requer a utilização do PPP que o segurado possui como prova emprestada, ainda que extemporânea, porque a jurisprudência entende que os laudos extemporâneos não perdem a validade, e ainda mais que a gente está falando de períodos anteriores, porque entende-se que, com a modernização dos equipamentos, as exposições elas passam a ser menores. Então, a gente entende que os períodos anteriores, ainda que no PPP, a gente já possuímos o LTCAT, e esse PPP demonstra que os períodos anteriores a exposição era ainda maior. Além desse período, também pleiteamos o reconhecimento no tocante ao labor portuário, que ele exerceu desde 1994 até a DER. A sentença reconheceu a especialidade apenas dos períodos até 95 por categoria profissional. Para comprovar as especialidades posterior a isso, o segurado ele juntou um PPP emitido pela empresa Ogmo no período de 11/10/1996 até a DER, que consta a exposição do agente nocivo ruído de 92 decibéis até 4 de junho de 2014, e durante todo o período laborado consta a exposição a gases, monóxido de carbono e a poeiras. Além disso, juntou um programa de prevenção de riscos ambientais emitidos pela própria Ogmo. E a gente pedimos a prova técnica que não foi deferida. A sentença para... Quanto a esse período, não reconheceu a especialidade, porque ela diz que, quanto ao monóxido de carbono, alega que não tem previsão expressa. Ocorre que Esse fundamento deve ser superado, uma vez que o monóxido de carbono se enquadra no item 2.11 do decreto 53.831/64 e no item 1.011 do decreto 3.048/99 e também o anexo 13 da NR15 do Ministério do Trabalho, que diz que a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade a medida a partir da análise qualitativa e bastando a exposição ao contato físico para caracterizar a exposição. Quanto às poeiras, a excelência alega que não tem a especialidade porque não prevê qual que é o agente, qual que é a poeira. Porém, a gente juntamos o PPR, que nele prevê que as poeiras são decorrentes de poeira de trigo e sílica. E, de acordo com o decreto 53.831/64, já tem a previsão da poeira sílica e que enquadra ela como agente especial. Quanto ao agente nocivo ruído, que também está previsto no PPP, antes do valor do nível de intensidade, tem um sinal de menos. Então, a excelência entendeu que não caberia a especialidade por conta disso, porque não teria como validar. Porém, para afastar tal alegação, juntamos também uma perícia judicial pedindo como prova emprestada, que foi feita por um perito judicial no mesmo local de trabalho do segurado e comprovou a exposição do ruído de 91 decibéis. No mais, também trouxe à baila o conceito do trabalhador avulso, alegando que não haveria exposição à habitual ou permanente por conta do modo de labor, porém também não deve ser não deve ter seguido essa linha, uma vez que a habitualidade não é só porque o trabalhador é avulso que a gente entende-se por uma intermitência. No mais, a gente tem que levar em consideração que a exposição permanente ela advém do que aquilo é indissociável à prestação do serviço. Não significa que deve ocorrer durante toda a jornada, mas que é necessário no desempenho do labor exercido, o que a gente demonstrou através do PPP, através dos próprios documentos emitidos pela empresa e, portanto, deve ser reconhecido a especialidade durante esse período também. Além disso, o INSS apresentou um recurso quanto ao enquadramento por categoria até 1995, alegando que o segurado não comprovou ser estivador. Porém, esse argumento não deve prosperar, uma vez que o próprio CNIS do segurado demonstra que o mesmo desempenhou atividade de estivador junto à empresa do Sindicato de Trabalhadores de Blocos do Porto de Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá. Então, a própria documento do INSS já comprova que o mesmo era estivador. De modo que, diante de todo o exposto, a gente requer o acolhimento da preliminar com a anulação da sentença e a reabertura da instrução, ou, caso superado, requer a reforma da sentença para reconhecer as especialidades dos períodos laborados como trabalhador avulso e os períodos laborados na empresa padaria e confeitaria Seara Eireli. Muito obrigada.
Obrigado. Cumprimento a doutora Jennifer pela sustentação oral. Trouxe pontos relevantes e, em razão disso, então, eu vou reanalisar o caso e, então, indico para adiamento. Proclamo o resultado parcial após sustentação oral. Feito foi adiado por indicação do relator. Muito obrigado. Passamos, então, ao item 598 da pauta, o advogado Daniel Pessoa da Cruz. Doutor Daniel?
Pois não, senhor presidente.
Doutor Daniel, esse aqui é o item 598, minha relatoria, processo 540-93-64-2021. Autor Antônio Carlos Dias dos Santos. Doutor Daniel, como de costume, o senhor está com a palavra de tentação oral pelo prazo regimental.
Agradeço novamente, excelência. Presente caso, excelência, trata de um recurso de apelação da parte autora, com a qual pedimos aqui a conversão do julgamento em diligência ou a anulação da sentença para a realização de nova prova pericial. Excelência, no caso aqui é um caso um pouco atípico, né? Normalmente a gente discute tanto aqui a necessidade da realização da prova pericial, aí de repente a gente se depara com um caso em que a gente pede para que a prova pericial precisa ser refeita. mas infelizmente essa é a hipótese dos autos. O juiz de primeira instância deferiu a realização de prova pericial em duas empresas nas quais o autor trabalhou, como motorista de transportes coletivos, né? Trabalhou também como fiscal de catraca num pequeno período, mas a maior parte como motorista de transporte coletivo, de ônibus. Essas perícias foram realizadas atendentes aos períodos de trabalho da TCS, Transportes Coletivos de Sorocaba, e da empresa Consórcio de Sorocaba. Silêncios, a prova pericial ela foi realizada de forma direta para consórcio e de forma indireta para a TCS, posto que a TCS ela encerrou suas atividades, ela faliu em Sorocaba e não haveria a possibilidade de fazer uma perícia direta. Nesse caso, Silêncios, qual que é o questionamento aqui do recorrente em relação aos atos praticados na perícia? O principal agente nocivo que questionamos aqui foi a exposição do agente nocivo calor. E a grande queixa dos motoristas de ônibus de transporte coletivo, quando se trata de motoristas de ônibus com motor dianteiro, como é o caso dos autos, a queixa desses motoristas é que o calor proveniente do motor ele é muito alto. E esse calor, ele passa para a região das pernas. O motor ele tem aberturas ali ao lado do cofre do veículo, que fica do lado do motorista, e aquilo ele se passa ali pelas pernas. Então, aquela região das pernas, dos membros inferiores, é a região mais atingida pelo agente nocivo calor. Pelo menos isso é um relato unânime, né? Isso não é nem questionado pela própria empresa quando é realizada essas perícias. Os próprios paradigmas confirmam esses fatos, como também aconteceu nesse caso. O que acontece, gente? Quando vai realizar essa avaliação de calor, o que o perito que conduziu os trabalhos aqui ele fez? Os registros fotográficos dos laudos permitem visualizar isso, gente. Ele monta o equipamento de medição de calor, um termômetro de bulbo, na posição praticamente atrás do motorista, na altura do seu tórax, muito distante da região mais afetada pelo agente nocivo. Né? O que a norma diz a respeito da montagem do equipamento de medição de calor? Que ela deve estar próxima à região mais afetada pelo agente nocivo. E se não identificada essa região, aí sim ele deve ser montado na região do tórax. Nesse caso aqui não há dúvida, essências. É unânime entre os motoristas que a região mais afetada é a região dos membros inferiores. A partir do momento que você deixa de avaliar o agente nocivo na região mais afetada, que se dá na região das pernas, e monta isso aqui atrás,
o Daniel está sem som.
Nossa, gente, me perdoe. Acabei de ver que meu microfone estava desligado. Desculpa. Agradeço, gente. Vou retomar, vou começar aqui novamente. Eu não sei se o me ouviu algum pedaço.
Ah,
não,
só foi essa finalzinha.
Nossa, não só essa palavra. Perfeito.
Eu tenho o microfone. Eu achei que eu estava falando.
Desculpe, doutor. Não, foi assim, acho que talvez umas quatro palavras, tá?
Agradeço, então, excelência. Então, excelência, quando ele faz essa montagem do equipamento nessa posição, primeiro, ele coloca o equipamento na altura das janelas do veículo, onde vai bater o vento. O termômetro de bulbo, as fotos vão mostrar isso, uma bola de metal. Aquilo é extremamente sensível para medir calor. Quando você coloca aquilo na direção do vento, você tira totalmente a finalidade do equipamento. Então, não é só o vento. Aí você coloca ele atrás, com obstruções, seja do corpo do trabalhador, muito longe da região das pernas, onde se questiona isso, né? E acaba por maquiar totalmente o resultado da avaliação. Não precisa ir muito longe para imaginar isso. Imagine uma fogueira. Se você colocar a mão perto do fogo, o que acontece? Muito mais forte. Se ele colocar a mão aqui, o que vai acontecer? Na direção do vento. É isso que acontece com o resultado da avaliação quando o perito procede dessa forma. Né? Tivemos essa conduta desse perito, excelência, ele não é neste caso em específico. Nós temos inúmeros processos em que esse perito avaliou e que eles foram conduzidos dessa forma. Fizemos a juntada de memoriais no processo, inclusive foi esclarecido no gabinete do eminente desembargador federal relator a respeito dessas questões. Dois processos semelhantes a esse, inclusive com avaliações dessas mesmas empresas, excelência. Um deles de relatoria do desembargador federal Marcos Urione e um outro do desembargador Toru Yamamoto, eles determinaram o retorno desses processos para realizar nova perícia justamente por essa situação. O processo que retornou por determinação do Dr. Marcos Urione, a perícia foi refeita. E o que nós temos? A avaliação feita da forma correta constatou o agente nocivo acima do limite de tolerância. Justamente a mesma hipótese dos autos. Temos aqui os números desses processos estão mencionados nesses memoriais, nesses dos autos, então vou poupar de mencionar eles aqui. E o que se determinou quando se decidiu pelo retorno desses autos à vara de origem, excelência? Para que a perícia fosse feita e que o equipamento fosse montado no local onde o agente nocivo calor tem maior incidência. É justamente essa a hipótese dos autos. Inclusive, mencionamos nesses memoriais também, decisão da desembargadora federal, Dorice Santana, em que constou justamente essa situação, se avaliou agente nocivo na região mais afetada, que é a região das pernas. Isso está mencionado também nesses memoriais, a título só de ilustração dessas situações. Então, excelência, o laudo pericial que foi realizado, ele não é fidedigno às situações vivenciadas. O resultado obtido pelo perito judicial na sua avaliação, ele distorce as reais condições de trabalho, ele prejudica o trabalho que deveria ter sido feito nessa perícia. E vou além, isso não é simplesmente não concordar com o resultado dessa perícia. Ele poderia falar, não, eu entendo que tem que ser feita na altura do tórax. Por mais que ele esteja distorcendo de forma direta a NHO06, que trata da metodologia de avaliação de calor, porque ela fala de forma expressa que tem que ser avaliado na região mais atingida. Não tem dúvida disso. Mas ainda que ele entenda que tem que ser feito do lado na altura do tórax, assim, no mínimo ele deveria proceder a uma avaliação conforme indicado por quem estava ali, pelos motoristas. Ainda que ele falou, olha, eu fiz aqui e fiz ali, e os resultados são esses. Trazendo para vossas excelências, para o magistrado de primeira instância, os resultados de acordo com o que foi colocado nessa perícia. Agora, fazer da forma com que ele acha que ele deve fazer, contrariando a norma, ignorando todos os relatos das partes envolvidas, essa conduta ela não pode prevalecer. Volto a dizer, excelência, não é o primeiro caso. Essas perícias foram feitas posteriormente a essa anulação, trouxeram resultados totalmente diferentes do que esse perito fez. Então, excelência, eu peço aqui que esses resultados, esses registros fotográficos mostram muito bem isso. Tem um detalhe muito importante nesses laudos, excelência. Quando fazemos essas avaliações, tiramos fotos com câmeras termográficas. E essas fotos, elas mostram onde está a maior concentração de calor. E essas fotos, elas não deixam enganar, essas fotos estão nos laudos. Mostra, a região das pernas é onde isso mais se concentra. Chegou ao ponto, assim, só a título de ilustração de outros casos, não esse, mas apenas para ilustrar o que eu estou dizendo. Essas empresas de ônibus, ciente do que estava acontecendo quando a gente começou a fazer a avaliação de calor, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a colocar manta térmica no cofre do motor, de forma artesanal, vamos dizer assim. Eles mesmos compraram o manto e começaram a colocar dentro do cofre do motor para tentar segurar o calor, porque a gente passou a medir esse agente nocivo e começou a demonstrar que ele estava acima do limite de tolerância. Então, excelência, não se pede aqui que seja beneficiado o autor, não. Se pede que seja a perícia feita conforme a norma determina, que a avaliação de calor seja feita da forma como é necessário, não da forma que o perito ele acha que ele tem que fazer, porque ele tem que seguir regras. E as regras estão estabelecidas na NHO06. Então, excelências, peço aqui que seja anulada a sentença ou nem necessariamente anular, pode ser convertido o julgamento em diligência. pode ser determinada a complementação da prova pericial. O perito recebeu para fazer esse trabalho bem feito. Né? Ainda que se entenda que não tem que ser ele, pode ser ele ou pode ser outro, mas a perícia tem que ser feita de forma correta. Ele recebeu para fazer esse trabalho. Então, Excelência, com essas considerações, peço que seja provido o recurso de apelação da parte autora para converter o julgamento de diligência ou para que seja anulada a sentença de primeira instância, determinando a complementação da prova ou o refazimento da prova pericial da forma como a norma determina. Ou, se porventura, ainda assim não for esse o entendimento de Vossa Excelência, que sejam acolhidos, então, os pareceres técnicos que foram feitos por engenheiros, por assistentes técnicos, que fizeram a medição nesses mesmos dias e trouxeram resultados totalmente diversos, porque foram avaliados de forma correta. Essas as considerações que eu tinha nesse caso, Excelência. Eu agradeço mais uma vez a atenção.
Muito obrigado, doutor Daniel. Cumprimento a sustentação oral, bastante precisa, como sempre. E eu indico, então, este item para adiamento. Proclamo o resultado parcial após sustentação oral, adiado, feito por indicação do relator. Obrigado.
Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço mais uma vez vossas excelências e desejo aqui uma ótima tarde a todos.
Obrigado, igualmente. Passamos, então, ao item 599 da pauta de minha relatoria, advogado Oswaldo de Ben Borba.
Olá, Excelência. Boa tarde de novo.
Boa tarde. Doutor, esse processo em minha relatoria 50.20.484.98.2023. A autora é Jaqueline de Oliveira Albuquerque. O senhor está com a palavra, sustentação oral, pelo prazo regimental, como de costume, doutor.
Tá certo. Boa tarde. É sempre um prazer, uma honra poder me dirigir a Vossas Excelências. Um prazer ver a doutora Juliana, com quem eu despachei não faz muito tempo. E já peço, Vossa Excelência, doutor Gilberto, pode me interromper a qualquer momento, porque eu vou. Existem alguns casos, e dependendo de como for dado o encaminhamento do voto, eu dispensaria da sustentação oral, ok? Então, por exemplo, o recurso do INSS, se ele não foi provido, pelo menos a parte de mérito, esse é um ponto de dispensa da sustentação oral. Tem três pontos no recurso do segurado que foram levantados. Uma tese para contagem de 20 anos para fins da aposentadoria especial, se essa foi negada tão somente, também dispenso da sustentação oral. Um pedido de reafirmação da DER, me parece possível e... eu imagino que tenha sido analisado, e a questão dos efeitos financeiros. Se os efeitos financeiros foram fixados em citação, e é por aí que eu vou dirigir minha sustentação oral, que eu imagino que talvez seja o ponto em que não tenha sido, deferido, enfim, o pedido em recurso, eu começo por aqui, tá? Então, vamos lá. Com relação aos efeitos financeiros, quando esse recurso foi apresentado, não havia sido julgado ainda o tema 1124. O que eu gostaria de chamar a atenção com relação a esse ponto específico? Me parece caso de aplicação do item, a tese é relativamente grande para... em comparação às outras teses e temas do STJ e STF, me parece ser aplicável o item 2.1 da tese do tema 1124. Por quê? O julgamento do tema 1124, ele parte da premissa de que o INSS tem que saber dos fatos e deve haver provas no processo administrativo para que esses fatos, então, sejam comprovados, e a partir dessa análise, se ambos estavam presentes, a DER pode ser fixada na DER original, dentro do processo administrativo. Se os fatos não estiverem presentes no processo administrativo, seria caso de ausência de interesse de agir, e aí entra num dos itens do item 1 da tese. E havendo interesse de agir, a gente começa nas três hipóteses do item 2 da tese, e aí o que se analisa é se havia contexto probatório para justificar aqueles fatos que foram, para comprovar aqueles fatos que foram alegados dentro do processo administrativo. Pois bem, o caso em concreto trata-se de uma comissária. Uma comissária uma aeronauta, trabalha como tripulante em uma aeronave. Em primeiro grau, foi reconhecido o tempo especial com base na pressão atmosférica normal, que é um entendimento, eu diria, pacificado no âmbito da terceira da região, as quatro turmas que julgam processos envolvendo tempo de atividade especial de aeronauta, via de regra, concedem, porque concedem esse reconhecimento com base em provas emprestadas, normalmente no PPRA da Vale, que foi produzido ali nos anos 2005, 2007, por ali, é um PPRA que é muito utilizado nesses precedentes para o reconhecimento dessa atividade especial, porque faz referência direta à variação de pressão, à pressão atmosférica normal, e ao efeito dela no organismo da tripulação, que é a hipóxia relativa. Então, por que eu digo que normalmente se reconhece? Porque existem poucos precedentes, e aqui faço referência direta, Dr. Gilberto Jordan, a Vossa Excelência. Nós tivemos dois casos em que foram julgados, um improcedente, porque os PPPs, de fato, formulários das companhias aéreas não fazem referência, e foram julgados de maneira improcedente, e um deles já foi anulado justamente por uma questão técnica, não havia um período de perícia, o processo voltou, foi periciado e depois reconhecido esse tempo especial, e um segundo ainda está em discussão no âmbito ainda da terceira região, ele ainda não subiu para Brasília. Mas por que eu estou falando isso? Aqui são duas coisas, eu já volto na questão da pressão atmosférica, não quero atrapalhar, mas... Nesse caso concreto, com relação aos efeitos financeiros, volto aos efeitos financeiros, no processo administrativo, folhas 24, há um laudo que refere pressão atmosférica normal. Folhas 32 do processo administrativo, há um laudo do CNA, aqui, também fazendo referência a agentes nocivos. Folha 73 do processo administrativo, há um laudo que faz referência à pressão atmosférica para a aeronauta. Folha 88 do processo administrativo, há um laudo que também faz referência à pressão. Folha 96 do processo administrativo tem o PPRA da Varig, que é muito utilizado nesses precedentes que fazem o reconhecimento da atividade de aeronauta no âmbito da terceira região. Folha 114 do processo administrativo, laudo que não apenas faz referência que os aeronautas estão expostos à pressão atmosférica normal, como ele conceitua o que seria essa pressão atmosférica normal. Ele faz referência à pressão atmosférica em que estamos habituados e à pressão atmosférica que há na cabine e por que se pode dizer que essa pressão é uma pressão anormal e quais seriam esses efeitos deletérios no organismo do aeronauta. Estes seis laudos constam no processo administrativo. E se foi alegado que a atividade é especial, e consta a prova dizendo que há pressão atmosférica normal dentro da cabine, dentro do processo administrativo, me parece que tanto fato quanto prova, algum contexto probatório que faça referência a esse agente nocivo, ele consta no processo administrativo. E constando ambos no processo administrativo, aí me parece ser caso ou de aplicação do item 2.1 da tese, do tema 1124, ou do item 2.2 da tese do tema 1124. Por quê? Porque o contexto probatório já estava lá, os fatos se aprovam, e havendo prova que seja de fato diferente dentro, no âmbito do processo judicial, e nesse caso houve a realização de perícia judicial, que por óbvio não poderia ser juntado esse instrumento probatório nos autos administrativos, porque foi produzido nos autos judiciais. Esse documento, que de fato é diferente, ele confirmaria aquele contexto probatório e os fatos já tratados dentro do âmbito administrativo, sendo hipótese de aplicação não do item 2.3 do tema 1124, que remeteria aos efeitos financeiros da citação, mas itens 2.1 e 2.2 do tema, que remetem os efeitos financeiros à DER originária. Perfeito. Com relação a efeitos financeiros, é isso que eu gostaria de tratar. Como Vossa Excelência, doutor, não me interrompeu, eu imagino que o recurso do INSS possa ter sido provido ou um desses precedentes pode ter se repetido, que eu comentei, de ou o processo ser julgado improcedente ou ele ser extinto por ausência de prova. É aqui que eu queria me fazer referência ao segundo precedente. Talvez tenha sido esse o encaminhamento de Vossa Excelência. Eu não acredito muito que não tenha sido reconhecido por improcedência, porque não é esse, não são esses os precedentes que ocorrem. Faço referência pelo menos os dois últimos que eu fiz em pesquisa, e o último deles, 5.013.396, dígito 09, 2023, 4036183, relatoria de Vossa Excelência, Dr. Gilberto Jordan, julgado em 2024, né? Mas fazia reconheceu o tempo especial de um aeronauta, de uma aeronauta comissária, utilizando prova emprestada e, naqueles autos, utilizando o PPRA da Varig, que consta no folhas 96 do processo administrativo desse caso em concreto que está sendo julgado. Então, me parece um caso análogo, praticamente igual, claro, igual nunca é, porque as empresas são diferentes, mas são empresas aéreas, mudaria, enfim, tão somente a aeronave, mas aeronaves dentro de empresas que trabalham com aviação comercial, elas são parecidas, são as grandes aeronaves de aviação comercial, então elas têm altitude de cruzeiro, que a altitude do cruzeiro seria a altitude em que ela trabalha. Elas são similares, então não vejo por que uma alteração nesse entendimento, então, a não ser que vá pelo caminho de extinguir, utilizando o tema 629, pelo fato de que os perfis profissionográficos não fazem referência aos agentes nocivos. Então, nesse ponto aí, é possível que o recurso do INSS tenha sido exitoso nesse aspecto. De fato, os PPPs para empresas aéreas, eles não fazem essa referência, mas no caso dos autos, nós temos laudos emprestados, tem um precedente da doutora Daldice que faz referência à possibilidade do uso de prova emprestada para o caso dos aeronautas, é o precedente 5.015.728.12.2024.403.6183, julgado em março agora, 2 de março de 2026, que faz a possibilidade do reconhecimento do tempo especial de aeronauta com base em prova emprestada. Nesse precedente se faz referência a um precedente ainda lá de 2004 da ministra Nancy Andrighi, que ao se referir à prova emprestada, além de admitir as vantagens do uso dessa prova emprestada, ainda diz que o contraditório ele é plenamente possibilitado, porque não há necessidade do documento ter sido produzido com identidade de partes, porque a parte no processo em tela pode impugnar ou refutar o conteúdo daquele laudo que foi anexado. Então, só teriam vantagens no uso da prova emprestada, seria dispensável a perícia nesse caso concreto, apesar de ter sido feita, porque há laudos produzidos avaliando esse ambiente laboral. Bom, dito tudo isso, espero que Vossa Excelência não só reconheça, Vossas Excelências, por favor, a turma, não só reconheça que a atividade do aeronauta é uma atividade possível de reconhecimento da atividade especial, da sua especialidade, por pressão atmosférica, com base nos laudos de prova emprestada juntados e referidos da tribuna, que estão todos constantes no processo administrativo, com base no laudo judicial produzido nos autos, que corrobora com esse entendimento, e com base no entendimento dessa terceira região, né, que nas quatro turmas tem essa voz uníssona no sentido dessa possibilidade do reconhecimento dessa atividade por exposição, principalmente, à pressão atmosférica normal. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Oswaldo. Tendo em vista essa sustentação, são bastante detalhes, é importante, então, revisitar os autos. Então, eu proclamo o resultado parcial após sustentação oral, adiado feito por indicação do relator. Obrigado pela contribuição, pela sustentação oral.
Eu que agradeço, é sempre um prazer, uma honra me dirigir a Vossas Excelências. Espero que tenha uma boa continuidade de sessão e até uma próxima.
Obrigado. Passamos então ao item 601 da pauta de minha relatoria, a advogada Silvana Pereira dos Santos. Doutora Silvana?
Doutora Silvana se encontra, acho que o microfone está mudo. Doutora Silvana?
Boa tarde.
Boa tarde, doutora Silvana. Doutora Silvana, concordando com a dispensa do relatório, só está com a palavra de tentação oral. O processo é o item 601 da pauta de minha relatoria, processo 571-57-18-2025. Apelante Humberto Severo da Costa.
Isso mesmo, excelência.
Perfeito.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Gostaria de cumprimentar o relator, assim como os demais integrantes dessa igreja, a nona turma recursal. O meu caso trata-se de uma ação declaratória de inexigibilidade de débito visando afastar a cobrança de valores recebidos a título de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em agosto de 2014. Ocorre que, quase aos 10 anos de recebimento do benefício, o senhor Humberto, o apelante, recebeu uma notificação do INSS informando que tratava-se de uma concessão mediante uma fraude, perpetrada exclusivamente pela ex-servidora Irani Filomena Teodoro, conhecida no Tribunal Regional Federal da terceira região. Essa mesma servidora ela tem por volta de uns 300 processos criminais em decorrência dessas concessões por meio fraudulento. A sentença, contudo, ela julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o caso não trataria de mero erro administrativo, mas de fraude, que haveria indícios de má-fé por parte do apelante, o qual saberia não ter trabalhado em período incluso indevidamente no sistema do INSS. Ademais, indeferiu a produção de prova testemunhal por considerar a matéria exclusivamente de direito e a boa-fé objetiva, condenando o apelante à devolução integral dos valores. Excelência, a sentença ao indeferir a produção de prova testemunhal sob o argumento de que a boa-fé é objetiva, cerceou de forma manifesta o direito do apelante à ampla defesa e ao contraditório, conforme disposto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que o julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de prova para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa. O STJ, em diversas oportunidades, já se manifestou nesse sentido. Ao negar o direito de produção das provas requeridas sobre sua boa-fé e, ao mesmo tempo, exigir que ele prove não ter participado da fraude, o juiz Acó impôs ao apelante o ônus de uma prova negativa, diabólica, que é vedada em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, excelência, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa é medida que se impõe. Em relação a outro quesito suscitado na apelação, a sentença de primeira instância, ela imputou ao apelante a responsabilidade por essa irregularidade na contagem, informando que ele, o segurado, o apelante, o senhor Humberto, teria condições de contabilizar o tempo de contribuição e informar que realmente, e ter a ciência de que ele não teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição concedida em agosto de 2014. A fraude no caso em tela foi perpetrada por uma servidora pública, Irani Filomena Teodoro, que detinha acesso aos sistemas e conhecimentos específicos para manipular os dados, servidora essa, conforme eu falei, que já tem mais de 300 processos no Jus Brasil, inclusive centenas de processos criminais somente no TRF3. Excelências, não se pode responsabilizar o apelante por uma falha administrativa que não lhe cabe, nem por uma fraude que ele não tinha como detectar. Fraude e má-fé devem necessariamente serem comprovadas. E não há nos autos nenhuma prova de que ele tenha participado. Até mesmo porque os documentos indexados nos autos, principalmente a sua carteira de trabalho, não tem nenhuma rasura, não tem nenhum indício de fraude. O que essa servidora fez, ela antecipou o primeiro vínculo empregatício do apelante, ela considerou, enquadrou um período de uma segunda empresa que ele trabalhou, convertendo o período teoricamente especial em comum, algo que não existia, e contabilizou 35 anos de contribuição no momento da concessão em 2014. Em relação à sentença, não foi considerado também nem a prescrição e nem a decadência. Tá? A sentença, por não reconhecer a prescrição e decadência do INSS, de revisar o ato de concessão e de cobrar os valores supostamente devidos, contrariou frontalmente a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Conforme o artigo 54 da Lei 9784, de 99, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Como disse anteriormente, não tem nenhuma prova nos autos de que ele tenha participado dessa concessão fraudulenta. O STJ já é pacificado o entendimento de que o prazo prescricional para a cobrança de valores recebidos indevidamente por beneficiário do INSS é de 5 anos, nos termos do Decreto 20.910, de 32. Portanto, seja pela decadência do direito de revisão do ato de concessão, seja pela prescrição da pretensão de cobrança dos valores, a sentença merece ser reformada para reconhecer a impossibilidade de o INSS reaver os valores pagos. Né? Em relação à culpa exclusiva da vítima, a fraude foi cometida por um ato interno complexo e exclusivo da ex-servidora do INSS. O apelante não teve contato com ela, não falsificou nenhum documento. A afirmação sentencial de que ele saberia não ter trabalhado no período do primeiro vínculo empregatício, churrascaria, rodeio, é mera ilação, desprovida de qualquer prova. Como poderia o apelante leigo saber que a data inicial de um vínculo empregatício, dentre tantos outros de sua vida laboral, fora inserido no sistema do INSS de forma fraudulenta? A culpa é exclusiva da administração, que falhou gravemente seu dever de fiscalização e controle, permitindo que uma fraude interna perdurasse por anos. Transferir o ônus financeiro de sua própria negligência a um segurado de boa-fé é subverter toda a lógica da responsabilidade objetiva do Estado, conforme dispõe o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Embora a origem do pagamento indevido seja uma fraude e não um erro administrativo, a boa-fé do beneficiário é o elemento central da irrepetibilidade. Se o beneficiário não participou da fraude e recebeu os valores de boa-fé, a situação se assemelha ao erro administrativo, pois o beneficiário não contribuiu para o vício. O STJ, no julgamento do tema 979, firmou a tese de que, com relação aos pagamentos indevidos, decorrentes de erro administrativo, não embasados em interpretação errônea ou má aplicação da lei, o beneficiário não é obrigado a restituir os valores, salvo se comprovada a má-fé. A tentativa de diferenciar a fraude do erro administrativo para afastar a boa-fé do beneficiário é uma falácia. Para o beneficiário que não participou da fraude, o resultado prático é o mesmo. Ele recebeu valores que posteriormente foram considerados indevidos, sem que tivesse contribuído para irregularidade. A boa-fé do apelante é o pilar que sustenta a inexigibilidade do débito. Transferir a responsabilidade da fraude para o mesmo, que agiu de boa-fé, seria chancelar uma injustiça, permitir que o Estado se exima de sua responsabilidade objetiva, penalizando o cidadão que confiou nos seus atos. Em relação ao recebimento, excelência, mesmo que porventura se entenda pela exigibilidade do débito, o que se admite apenas por amor ao debate, os valores recebidos pelo apelante possuem natureza alimentar, o que por si só já os torna irrepetíveis, em observância aos princípios constitucionais e à jurisprudência consolidada. O tema 425 do STF tratou de repetibilidade em casos de erro da administração. Reforçou a importância da boa-fé e da natureza alimentar dos valores. O princípio da repetibilidade dos alimentos é um dos pilares do direito previdenciário e social, visando proteger o mínimo existencial do indivíduo. A exigência da devolução de valores já consumidos e para a subsistência por quem agiu de boa-fé configuraria um enriquecimento sem causa por parte da administração pública, em detrimento da dignidade do cidadão. Dito isso, a imposição de devolução de valores, nesse contexto, seria uma medida desproporcional e desarrazoada, que desconsidera a vulnerabilidade social e econômica do apelante, bem como o impacto devastador que tal cobrança teria em sua vida. A proteção da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, deve prevalecer. A sentença de primeiro grau, ela apresenta alguns vícios insanáveis, que justificam sua reforma integral, notadamente contradições lógicas na fundamentação, negação de direitos fundamentais e aplicação equivocada da jurisprudência. A decisão monocrática, ao mesmo tempo em que reconhece a fraude perpetrada pela servidora Irani Filomena Teodoro, imputa ao apelante a responsabilidade pela devolução dos valores, sem, contudo, demonstrar sua participação ou má-fé. Há uma contradição intrínseca em reconhecer a autoria da fraude em um terceiro, no caso a servidora, e, simultaneamente, responsabilizar o beneficiário que não teve qualquer envolvimento. A sentença fala em estabelecer um nexo causal entre a conduta do apelante e a fraude, limitando-se a afirmar a regularidade do benefício. A irregularidade decorreu da conduta da servidora e não do apelante. A lógica jurídica exige que a responsabilidade seja atribuída a quem deu causa ao dano, ou, no mínimo, a quem agiu com má fé. A ausência dessa demonstração torna a fundamentação contraditória e insuficiente. A sentença negou ao apelante o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, ao julgar antecipadamente a lide sem a produção de provas essenciais. Essa negação de direito fundamental basilar do processo civil macula irremediavelmente a decisão. Ao desconsiderar a boa-fé do apelante e a natureza alimentar dos valores, a sentença indiretamente viola o princípio da dignidade da pessoa humana, ao impor uma obrigação de devolução que compromete a subsistência do apelante e de sua família. A sentença, ao tentar afastar a aplicação do tema 979 do STJ, o fez de forma equivocada. A distinção entre erro administrativo e fraude para fim de repetibilidade, quando o beneficiário agiu de boa fé e não participou da fraude, é uma interpretação restritiva e prejudicial ao assegurado. A essência do tema 979 é a proteção da boa fé do beneficiário, independentemente da origem do pagamento indevido, se erro ou fraude de terceiros. A imposição de uma dívida de grande monta decorrente de uma fraude do qual não participou tem o potencial de desestruturar completamente sua vida e a de sua família. O INSS, como autarquia federal, possui mecanismos de controle e fiscalização que falharam gravemente ao permitir que uma de suas servidoras praticasse a fraude. Não é justo nem ético que o ônus dessa falha recaia sobre o cidadão de boa fé. Dito isso, excelência, o apelante ele requer o conhecimento e provimento da presente apelação para reformar a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, determinando no dos autos a origem para a devida instrução processual, com a produção das provas requeridas pelo apelante. Caso a preliminar não seja acolhida, requer conhecimento e provimento da apelação para, no mérito, reformar a sentença para reconhecer a prescrição e a decadência da pretensão do INSS de revisar o ato de concessão do benefício e de cobrar os valores supostamente indevidos. Requer a reforma para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pelo INSS em razão da comprovada boa-fé do apelante, da ausência de sua participação na fraude perpetrada pela servidoria e da culpa exclusiva do INSS da aplicação do tema 979 do STJ. E para também reconhecer a repetibilidade dos valores recebidos pelo apelante. Dada sua natureza alimentar, a boa-fé do beneficiário, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e a jurisprudência consolidada do STF, tema 799.
Doutora?
Então, essas considerações, excelências, para o presente caso.
Doutora Silvana, cumprimento pela sustentação oral e indico para adiamento, para revisão, e revisitar os autos em função de todas as sustentações e argumentos da sustentação oral. Então, proclamo o resultado parcial. Após sustentação oral, o item 601 foi adiado por indicação do relator. Muito obrigado, doutora Silvana. Boa tarde. Alô? Bom, a secretaria fará anotação, qualquer dificuldade informará e passará o áudio para a advogada. Passamos então ao item 214 da pauta, de relatoria da desembargadora federal Cristina Mello, ao advogado Michel Oliveira Gouveia. Doutor Michel?
Boa tarde, excelência, estou aqui.
Boa tarde. Doutor Michel, nesse caso aí, dispensando a leitura do relator, o senhor está com a palavra de sustentação oral. É o item 214 da pauta, o autor Edgar Leite, advogado Michel Oliveira, é o processo 5012-67080-2020, de relatoria de desembargadora federal Cristina Mello. Com a palavra, doutor, para sustentação oral por prazo regimental.
Muito obrigado, excelência. Boa tarde, senhor presidente. Doutora Cristina, doutora Daldícia, doutora Juliana, doutora Maria Luísa, representante do Ministério Público, cumprimento os servidores e os demais colegas aqui presentes. Excelência, prometo ser bem sucinto. O nosso recurso de apelação é para o reconhecimento de um tempo rural. Um tempo rural de uma, podemos dizer que a época era criança, hoje não mais criança, num período que não ficou reconhecido na sentença, que é um período, excelência, de 77 a 82. Os demais períodos foram todos reconhecidos com base na prova documental, início de prova material, e também a prova testemunhal feita em juízo. A sentença ela não reconheceu o tempo de 77 a 82 por ausência de documentação, por ausência de início de prova material. Bom, esse tribunal, assim como o STJ também, nós temos entendimentos de que o tempo de serviço rural ele não precisa ser uma prova ano a ano. Desde que eu tenha uma prova de um determinado período, eu posso ouvir testemunhas para que consigamos comprovar o tempo rural. Todas as testemunhas que foram ouvidas, as três testemunhas, elas comprovaram que conheciam a parte autora, o senhor Edgar, conheceram ele na zona rural onde ele trabalhava com os seus pais. Eu chamo a atenção, excelência, o depoimento da testemunha Márcia. A Márcia, quando ela foi questionada sobre quando que ela conheceu ali o Edgar, a Márcia disse que conhecia ele desde criança. Desde, puxando uma idade na memória, ela falou que conheceu o Edgar desde os 5 anos de idade. A Márcia nasceu em 1975, a testemunha. E ela falou que ela conhecia o Edgar desde os 5 anos de idade, que desde a época da criancice deles, todos trabalhavam na zona rural, ali ajudando os seus pais. A sentença, ela não reconheceu o tempo de 77 a 82, exatamente por falta de início de prova material deste período, mas reconhecendo todos os demais períodos em razão da prova material que estava nos autos e o depoimento das testemunhas. O nosso pedido, excelência, é que o período de 77 a 82, em que pese não tenhamos início de prova material deste período, ele também seja considerado como tempo de contribuição em razão da oitiva das testemunhas, as quais corroboraram toda a prova material carregada no processo. Tanto é que períodos que tinham prova material foram reconhecidos como tempo de contribuição. Por outro lado, o período de 77 a 82 não, em razão da ausência de início de prova material. Então, o nosso pedido é que seja provido o agravo interno para análise da apelação, exatamente para reconhecer o período de 77 a 82, com base na prova material, ainda que seja uma prova feita no período posterior, mas amparada na prova testemunhal, que todos disseram que conheciam a parte autora desde criança. E principalmente a senhora Márcia, quando questionada, ela falou que conhecia a parte autora desde os 5 anos de idade dela. E ela nasceu em 1975. Se ela conhece o Edgar desde os 5 anos de idade, trabalharam na roça junto, podemos dizer que desde 1980, o Edgar ele já trabalhava na roça junto com seus pais. Então, o meu pedido, excelência, sendo rápido e sucinto, até pelo andar do nosso horário, é exatamente esse. É reconhecer o tempo rural do seu Edgar de 77 a 82, com base na prova documental, no início de prova material, corroborada pela prova testemunhal, sobretudo no depoimento testemunhal da senhora Márcia. Então, em resumo, o requerimento do tempo rural, de 77 a 82. E assim eu encerro a minha sustentação oral, requerendo a procedência, o conhecimento do agravo para análise do recurso de apelação e o conhecimento do recurso de apelação. Obrigado, excelência.
Muito obrigado, doutor Michel. Cumprimento pela sustentação oral, bastante precisa. Com a palavra, então, a relatora desembargadora federal, Cristina Mello.
Doutor Michel, cumprimento a sustentação, especialmente porque o senhor delimitou bem os fatos e foi muito fiel ao que está no processo. De fato, não temos prova material nesse período. No meu entendimento, as testemunhas não foram suficientemente... não provaram suficientemente esse período de trabalho do adolescente. No caso, ele tinha 11 a 17 anos. Porém, como estamos adiando os processos, eu vou dar mais uma olhada, eu me comprometo a olhar novamente, especialmente os depoimentos das provas, provas testemunhais, e indico, então, feito, presidente, para adiamento.
Proclamo, então, o resultado parcial, após sustentação oral, adiado por indicação do relator do item 214 da pauta. Obrigado, doutor. Passamos ao item 640 da pauta, relatoria da desembargadora federal Cristina Mello, o advogada Selma João Frias Vieira. Doutora Selma?
Boa tarde, excelências. Eu não vou me alongar muito também, porque o meu pedido diz praticamente o que a doutora Silvana explicitou no depoimento dela, tá? Na explanação dela. O que, que acontece, excelências? Houve fraude na concessão do benefício da minha cliente, e essa fraude foi cometida pelo servidor Roberto Pitostia, que inclusive está exonerado. Na época, ele concedeu, mais ou menos, foram 8 processos que ele está sendo processado pelo Ministério Público Federal, e a maioria deles, eu vou só falar, a maioria deles foi concedido na agência de Ribeirão Pires, tá? E ele era lotado na agência da Vila Maria. Da procuradora à época, a Rosimeire, que era uma contadora, inclusive ela já é falecida, tem outros processos que estão em nome de Edson de Oliveira Molina como procurador, que provavelmente é o marido dela, pelo sobrenome Molina que ela tinha, tá? Tem 8 processos de fraude que ele fez. Nos autos consta um e-mail onde ela fala para essa Rosimeire que ela está encaminhando o dinheiro para a conta da Rosimeire, é 6.000 e pouco que ela manda para lá. Ela manda esses 6.000 para a Rosimeire pagar as guias que ele indevidamente fraudou, certo? E ela pagou esse dinheiro, e se pulsar o CNIS dela, o que eles pagaram realmente, não seja R$20. E esse valor foi pago indevidamente, porque ele fez umas guias indevidas, um NIT errado, ele fraudou como se estivesse fraudando uma carteira profissional. Só que como ele não chegou a adiantar o vínculo dela numa empresa, ele fraudou como se ela tivesse trabalhado como datilógrafa autônoma, uma coisa desse tipo, tá? E tem um e-mail, inclusive nós fomos chamadas na Polícia Federal, estou aguardando até hoje pela oitiva lá com o delegado, porque ele estava em diligência e não nos chamou de volta. A única coisa que fizemos foi uma audiência com o Ministério Público e com um servidor do INSS, porque o senhor Roberto queria voltar a trabalhar na agência. Não conseguiu, porque a minha cliente tem todas as provas de que foi passado dinheiro para essa Rosimeire, que foi ele, que foi ela, ele que fraudou. Não tem como ela ter fraudado, que o pedido foi feito na agência de Ribeirão Pires. E a concessão indevida ou feito o devido pagamento foi feito pela agência da Vila Mariana, da Vila Maria. Ou seja, e já estão descontando dela o valor supostamente que ela fraudou. Ela não fraudou nada, ela passou uma procuração para uma pessoa e essa pessoa fez a fraude lá dentro do INSS, ela não tem como acessar os dados. Tem tudo isso nesse processo que está sendo feito contra ele. Se os doutores quiserem, eu passo o número do processo, que é o processo criminal, que está correndo na 9ª vara criminal do DRF, contra esse servidor, Roberto Pistossi, que foi exonerado justamente por essas fraudes. Ele não cometeu tantas como no caso da doutora Silvana, mas cometeu as fraudes. Ou seja, hoje a minha cliente está aposentada por idade, é um dinheiro que é uma renda alimentar e ela precisa desse dinheiro para sobrevivência. A única renda que ela tem hoje é esse dinheiro da aposentadoria dela. E está pagando por uma fraude que ela não cometeu. A fraude foi cometida por um servidor do INSS juntamente com uma procuradora, inclusive, já falecida, excelências. Não tem como ela pagar. Aliás, a sentença, inclusive, fala que de boa fé da cliente, mas, no fim, exclui a boa-fé dela e fala que ela está impagada, julga improcedente. Tudo bem que foi um mandado de segurança que eu entrei. E julga improcedente o mandado de segurança, mesmo dando a boa-fé para a cliente, excelências. Não dá para entender o que, que acontece. E o INSS tem como descobrir realmente, como a doutora Silvana falou, o que o funcionário faz, o que o servidor faz para fazer essas fraudes. Entendeu? Então, não tem como ela ficar pagando por uma coisa que não foi ela que cometeu a fraude. Quem cometeu a fraude foi o servidor do INSS, juntamente com essa procuradora lá de Ribeirão Pires. E todos como eu já falei, todas as fraudes cometidas por esse servidor foi na agência de Ribeirão Pires. Todas as fraudes que ele fez foi para procuradores lá da agência de Ribeirão Pires, tá? Tem procurador Terezinha de Fátima Campos, esse Edson de Oliveira Molina, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 processos que ele trabalhou juntamente com esse servidor do INSS. Aí o outro é Juvaldo Balbino dos Reis Santos e um que é o da minha cliente, que é essa Rosimeire Molina, que esse não é só o sobrenome dela, ela tem um nome maior, o final, Molina, como esse Edson de Oliveira Molina. Todos na agência de Ribeirão Pires. Agora, o segurado vai pagar por uma coisa que não fez? Ele não cometeu essa fraude, excelências? Agora vai ficar pagando por uma coisa que quem fez a fraude foi um servidor da própria agência do INSS? É o que eu tinha para hoje, excelências.
Obrigado, doutora. Então, pontuando claramente, o item 640 da pauta, processo 50.23.585.97.2025, o autor é Nancy Maria Penholato, sustentado pela doutora Selma, de relatoria da desembargadora federal Cristina Mello. Com a palavra, desembargadora relatora.
Obrigada, presidente. Doutora Selma, ouvi com atenção todas as suas explicações e argumentações aqui trazidas. Há uma discussão prática. Talvez seja justamente esse o ponto, porque estamos aqui tratando de mandado de segurança. Então, essa alegada boa-fé demandaria uma dilação probatória que seria incompatível com mandado de segurança. Mas, em que pese isso, até para guardar aqui uma ação equânime em relação aos demais casos, eu vou indicar o feito para adiamento e vou reanalisar o processo.
Que excelência, obrigada.
Obrigado, cumprimento mais uma vez,
doutora Selma. Espero que a doutora melhore.
Obrigada.
A extração dos sisos, eu sei o que é isso, eu já fiz isso. Muito obrigada, excelência, obrigada, bom trabalho.
Obrigada pela gentileza, obrigada.
Proclamo, então, o resultado parcial, item 640, após sustentação oral, adiado por indicação da relatora.
Obrigada.
Agora, então, tendo esgotado os feitos de sustentação oral, consulto por prevenção e por precaução se há algum advogado que escreveu para sustentação oral e que, no momento da chamada, não se encontrava presente, solicito que se manifeste. Tendo em vista, então, que não há nenhum advogado que se inscreveu para sustentação oral e que não foi chamado, e tendo em vista que foram inseridos no processo judicial eletrônico todos os votos, anotações, divergências, pedidos de vistas, retiradas de pauta, adiamentos, e com a manifestação do Ministério Público Federal, consulto aos meus nobres pares se há algum voto que queiram destacar ou se podemos proceder ao julgamento conjunto de todos os feitos que não houve adiamento, retirada de pauta, pedido de sustentação oral, na forma constante do PJM. Então, não havendo nenhuma destaque, e antes da concordância tácita da turma julgadora, proclamo os resultados constantes do PJE, cabendo à secretaria realizar os devidos apontamentos. Concedo a palavra aos membros da turma e ao Ministério Público, se alguém queira fazer o uso para alguma manifestação.
Não, senhor presidente, estou de acordo com os votos já lançados e apontamento de divergências.
Perfeito. Então, muito obrigado a todos. E nada mais havendo a ser apresentado, declaro encerrada a sessão às 16 horas e 5 minutos, agradecendo a todos os funcionários, os advogados e os pares. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde.
Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde, gente. Até mais. Tchau, gente.
Até. Obrigada pela acolhida, pela recepção.